Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala aí, gente. Boa noite. Bem-vindo a mais um podcast Genial Analisa. Hoje, episódio super especial. Nós vamos falar sobre as empresas do setor de geração de energia. E para isso, a gente tem aqui dois grandes convidados. Primeiro deles, vocês já conhecem, já estava aqui faz tempo, que é o Vitor Souza. Vitão, obrigado por estar aqui.
Obrigado a vocês.
E a primeira vez do Gabriel também, que é o nosso outro analista, que ajudou bastante o Vitão com as empresas de energia, certo?
Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu estive ajudando o Vitão, como o Bruno já mencionou.
Isso aí.
E agora espero dar minha contribuição, meus 2 centavos aqui, como então, costuma dizer.
Boa. E aí, Vitão, se você quiser só contar um pouco de como que vai ser a apresentação antes de você começar, e depois já mete bala.
É, geralmente a gente começa pela apresentação da tese, né?
Uhum.
E de fato, a gente vai passar por isso, só que antes eu fiz um pequeno preâmbulo para explicar um pouco da sopa de letrinhas do setor.
Boa.
Eu acho que, como todo mundo já sabe, já apareceu no Fantástico, no Jornal Nacional, etc. Falando que tá chovendo pouco, o que, que vai acontecer... Então, para a gente falar da mesma página, eu coloquei aqui alguns termos que eu acho que é importante as pessoas saberem. E apesar de terem nomes complexos, na realidade eles são muito mais simples do que as pessoas pensam. Está aqui, ó. ONS, Operador Nacional do Sistema. No bom português, ele é o maestro do sistema. Ele é o que fala quais fontes vão ser despachadas, como se fosse um maestro, né? Toca o bandolim, toca não sei o que lá. ENA, o que é ENA? Energia Natural Afluente. Gente, ENA é chuva. Simples assim. MLT, média de longo termo. Está chovendo pouco, está chovendo muito. Como assim? Se eu falo o MLT está chovendo 120%, quer dizer que está chovendo 120% da média histórica.
Uhum.
Então, sempre que está acima de 100%, está chovendo muito. Sempre que está abaixo de 100%, está chovendo pouco. Então, quanto está o MLT? Ah, está em 70. Quer dizer que está chovendo 70% da média histórica. PLD, preço da liquidação das diferenças, é o preço da energia à vista, do mercado à vista.
Uhum.
Simples assim. E esse EAR é a energia armazenável máxima, que te diz se a caixa d'água está cheia ou vazia, se o conjunto dos reservatórios eles estão cheios ou vazios. Tá?
Boa.
Só isso.
Legal. É, só para o pessoal entender... Deixa só o nosso diretor aqui, ele vai colocar para a gente conseguir espelhar a tela lá para o pessoal ao vivo. Mas só para o pessoal entender, essas siglas, a gente precisa saber o que elas significam porque elas vão ter muito impacto quando você for explicar sobre as empresas, sobre o setor em geral, certo?
É porque o que acontece? Quando você vai fazer uma explicação que tem ali um certo rigor técnico, eu sei que a gente tem que traduzir da melhor maneira possível, né? Tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil.
Uhum.
Mas o problema é que se simplificar demais também, eu começo a inventar a palavra e eu vou acabar, sei lá, me embananando ou falando uma coisa que não deve. Então, à medida que a gente usa as expressões corretas, mas explica o que é, eu acho que fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil.
Uhum.
ENA, chuva, cara. MLT, tá chovendo muito, tá chovendo pouco.
Eu confesso que eu não sabia nada, nenhum do significado de nenhuma delas e agora consigo entender
pois
o que significa.
PLD, é o preço à vista, cara. É quando você tá pagando ali.
Uhum.
Então é simples, mas assim, ao invés de eu inventar o preço, tipo uma expressão tirada da minha cabeça, eu prefiro explicar de uma maneira bem simples, que pô, todo mundo fica na mesma página.
E facilita a compreensão de todos, né?
Pois é, esse é o objetivo. Porque imagina, a gente tem que simplificar, quando eu começo a inventar nome aqui, pô, isso é uma zona, é uma bagunça.
Imagina se você começasse falando, pô, a ONS, não sei o que, a ENA, o MLT.
E uma coisa engraçada também é que, como eu imagino que muitos de vocês sejam acionistas da Engie, da STT, etc., S Brasil, desculpa, quando você lê o agilize deles, ainda que vocês façam isso uma vez por trimestre, é bom você falar mais ou menos ali da mesma página, né? Então, ficamos aqui dessa maneira, tá?
Uhum.
Isso, então, o que acontece? Para vocês entenderem o que está acontecendo, vocês têm que ter ali uma introdução de como mais ou menos o setor funciona, tá? E como isso impacta as empresas. Então, eu vou apresentar como o setor funciona, o problema, que eu já adianto que você... chovendo muito ou chovendo pouco, as eventuais soluções que o sistema pode trazer, e aí depois a gente chega na tese das empresas, tá bom?
Boa. Você pode só fazer o seguinte, você pode só explicar a diferença, é que eu sei que para vocês vai parecer simples, mas às vezes o pessoal não entende. Quando fala de empresas de energia, por que que a gente separa? Quais são os subsegmentos? Porque a gente tem transmissão, certo? Geração e distribuição.
Uhum.
Que basicamente cada um faz, né? Tá. Só para o pessoal entender.
São três grandes subsetores,
uhum.
Tá? Primeiro é a geração. A energia ela tem que sair de algum ponto. São, aqui no Brasil são principalmente hidrelétricas e termoelétricas, mas tem as biomassas, eólicas.
Uhum.
Essa é a geração. Essa geração está em um determinado ponto do país. Aqui, mais especificamente, as hidrelétricas elas estão mais ao centro do país. Só que os centros consumidores, eles estão mais no litoral, mais próximos ao litoral. Então, essa energia que é produzida em algum ponto, ela precisa ser carregada. Então, para isso, você tem as linhas de transmissão.
Uhum.
Então, as linhas de transmissão, como eu já expliquei, são aqueles postes com, aquelas grandes, com aqueles grandes fios, né, que precisam levar a energia de um ponto ao outro. E, por último, você tem as distribuidoras, que eu acho que é aquela que todo mundo imagina, porque é onde, que todo mundo conhece, porque é onde a gente paga a conta de luz. Então, aqui em São Paulo é Enel, lá no Rio, você tem a Light, você tem a Ampla. Então, assim, você tem uma série de distribuidoras. Então, é mais ou menos essa. Então, assim, algumas empresas, elas resolvem se especializar. Tá? Então, a Taesa, ela só tem transmissão. Então, já outras empresas são integradas. Principalmente as estatais, elas tendem a ser integradas. CEMIG, Copel, elas são...
Integrada é o que faz tudo.
Faz tudo. Mas a Energias do Brasil também ela é integrada. Ela é privada, mas ela tem geração, transmissão e distribuição.
Legal.
E você tem empresas que são majoritariamente uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a Alupar, ela tem um pedacinho de geração. Ela pode ser considerada integrada? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Mas no final do dia, ela é mais uma transmissora do que qualquer outra coisa. A Equatorial, ela tem um monte de linha de transmissão também, mas ela é muito mais uma distribuidora do que qualquer outra coisa.
Uhum.
Então, assim, é uma decisão corporativa, tá?
Algumas,
como eu falei, a Taesa e a Transmissão Paulista é só a transmissão. Entendeu? Tem uma turma que é só geração. A ES Brasil é só geração. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a Engie, por exemplo, ela tem um pedacinho ali de transmissão, é bem pouco, mas é mais ou menos isso. Vai das oportunidades, né? Que preço compra.
Boa.
Então vamos falar da visão geral do setor. Vale lembrar que a minha tese, ela está no documento publicado, então assim, 90% do que vocês vão ver aqui está lá no nosso início de cobertura do setor de geração. E aqui eu acho que é mais para funcionar como uma fonte de apoio, tá? Então, como é que funciona o negócio? O negócio funciona através de leilões. Você tem uma hidrelétrica, você vende essa capacidade via leilões regulados ou consumidores livres. Os leilões regulados são aqueles que são vendidos para as distribuidoras de energia elétrica. Então, sempre que se fala mercado regulado, é o mercado das distribuidoras de energia elétrica, que no limite somos nós.
Uhum.
Tá? O mercado livre é para os consumidores livres. São consumidores que têm um determinado grau de consumo. Então, grandes shopping centers, indústria, etc.
Normalmente empresa, né?
Empresa, exatamente. Uhum. Então, você tem dois grandes mercados e cada um ali tem uma característica na hora de vender, na hora de vender a sua capacidade. Capacidade instalada, ela é majoritariamente hidráulica. A grande vocação brasileira é de hidrelétricas.
Uhum.
Tá? E quando se fala de crescimento, vai ser daqui por diante, assim, isso já tem alguns anos, ele vai ser majoritariamente eólico e solar. E por que isso acontece? Sim, nós temos uma vocação hidráulica, a gente já desenvolve hidrelétricas há décadas, mas você desenvolveu uma hidrelétrica, ela... Então, existem dois tipos de hidrelétricas. As hidrelétricas a fio d'água e as hidrelétricas com reservatório. As hidrelétricas a fio d'água são aquelas que geram o que passa. Se está passando água pelo rio, está gerando. Quando não está passando água pelo rio, não está gerando.
Uhum.
As hidrelétricas com reservatórios são aquelas que precisam alagar uma grande área, tá? Então tem impacto ambiental e etc e tal, e elas conseguem regular a oferta. Por quê? Porque o reservatório, ele funciona como se fosse uma bateria, entendeu? Se você precisa de uma determinada, quantidade de energia no determinado horário e uma determinada potência, uma hidrelétrica consegue fazer isso. Uma usina a fio d'água não consegue.
Abre mais, né? Um reservatório ou menos.
Exatamente. Então, o que é importante, o que aconteceu? Principalmente ali no final dos anos 90, houve a aprovação de um novo marco. O que acontece? Os militares, lá na época da ditadura, eles sentaram a mão em fazer hidrelétrica.
Uhum.
E eles conseguiam fazer isso porque eles eram... eles não tinham o Ministério Público no cangote deles, entendeu? Eles podiam fazer, enfim, transparência baixa, etc. Então, quando você tem a redemocratização, existe um empoderamento dos órgãos de controle, né, do Brasil. Então, a possibilidade de você desenvolver uma hidrelétrica com reservatório, ele se tornou muito mais difícil. Se eu não me engano, a última hidrelétrica com reservatório que entrou em operação no Brasil foi no final dos anos 90. Então, desde então, as outras hidrelétricas que entraram depois, Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, elas são a fio d'água. Então, assim, apesar delas serem bem grandes, assim, elas não têm a capacidade de regular a oferta. Entendeu? Então, isso é importante, inclusive por causa da crise hídrica que a gente está passando agora.
Só um adendo, essas usinas que têm reservatório, elas podem ser consideradas perenes, nesse caso. Enquanto que as que não têm podem ser chamadas de intermitentes?
Sim, exatamente. Intermitente é aquela que você não... Enfim, gera mais um... Dependendo da época do ano, depende da hora do dia.
Mas então, assim. Calma, só para eu entender aqui, então. As usinas hidrelétricas de fio d'água, né, que chama. Uhum. Então, quando elas têm pouca chuva, ela acaba sendo afetada, porque não vai passar água. Basicamente, exatamente. Não vai conseguir gerar energia. Exatamente. As que têm um reservatório, às vezes, conseguem ter um pouco mais de água e gerar mais energia.
Exatamente.
E cobrir isso, basicamente.
Mas o grande problema hoje é que mesmo essas com reservatório...
Também estão sem chuva, então... Legal, entendi.
Aí, falando um pouco do potencial energético, o Brasil tem um grande potencial eólico. É uma coisa curiosa que... aqui na linha do Nordeste, quem assistiu as aulas de geografia deve lembrar da linha do Equador.
Uhum.
Ali na linha do Equador, existe uma coisa chamada ventos alísios. Em inglês, ele tem um nome bem curioso, que se chama trade winds. Trade, em inglês, é comércio. E por que tem esse nome? É um vento forte, direcionado e com bastante volume e bastante força.
Uhum.
Não turbilhonado. Então, é um vento que ao longo dos séculos ele ajudou muito as caravelas na hora da comercialização. Então, para as fontes eólicas, é um vento de alta qualidade. Você consegue gerar bastante energia. É
por isso que a maioria está lá, né?
Exatamente. Então, tem um grande potencial eólico aqui no Nordeste do Brasil.
Uhum.
Eu já tive o prazer de visitar o Ceará. Então, quem for cearense ali, você anda pela orla, é abarrotado de catavento. Maior potencial. Então, assim, aí quando você olha para o potencial hidroelétrico, o maior potencial está no norte do país. Só que o problema do norte do país é exatamente o bioma, né? Enfim, floresta amazônica, etc. Então, uhum. O desenvolvimento de novas fontes hidroelétricas lá é muito difícil. E a floresta ela tem uma influência muito forte ali na parte da geração ali. Então, existe um grande desafio relacionado ao licenciamento ambiental e também da população indígena, tá? Alguns projetos não foram adiante por causa...
Não era Belo Monte que estava com esse problema?
Também. Tem uma linha de transmissão que é da Alupar com a Eletronorte,
uhum.
que eu acho que era para que iria finalmente conectar Roraima com o resto do Brasil, e isso não aconteceu por causa de questões relacionadas à questão indígena, né?
Uhum.
Então, sim, a expansão ela deve seguir sendo em fontes renováveis, como eu expliquei agora há pouco. Né? Então, falando aqui, existe também uma proposta de reforma da comercialização, onde aquelas fontes que são menos intermitentes, ou seja, aquelas fontes que conseguem trazer segurança para o sistema, elas, em teoria, teriam algum prêmio ali na hora de vender essa energia, uhum. mas isso é para um outro momento, não tem como caber aqui. Enfim, fica a minha promessa aí para algum dia escrever um relatório sobre isso. Então, como é que o setor de geração, como é que ele se dispõe? Existem quatro subsistemas, isso aqui, quem entrar no site da ONS vai ver. Você tem o subsistema sul, nordeste, norte e o sudeste e centro-oeste. O sudeste e centro-oeste, ele representa 70% da capacidade brasileira. Então, quando se fala, os reservatórios estão ficando vazios, muito possivelmente... 70% de certeza, a gente está falando do Sudeste, tá?
Tá.
Então, como comentei também, a gente tem uma vocação hidrelétrica, né? Nós temos rios, bacias, etc. E é importante aqui comentar o seguinte, o Brasil, ele é um país muito grande, né? Uhum. Geograficamente falando. Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil acaba tendo afluências de ENA, de chuva, diferentes ao longo do ano. Se o Brasil fosse um país pequenininho, muito possivelmente o Brasil todo ia chover da mesma maneira, de uma forma só. Só que aqui é o contrário. Então, no sul-sudeste chove muito entre dezembro e março, que é o que a gente chama de período chuvoso, enquanto que no norte é o contrário. Enquanto que ao longo do ano existe a... Isso muda.
Uhum.
Tá? Então, quem faz essa coordenação de que fontes você pode explorar, de que fontes podem ser despachadas de acordo com o momento da chuva, com disponibilidade, etc., é a ONS, é o Operador Nacional do Sistema, que, como eu comentei agora há pouco, eles são o maestro, né?
Uhum.
Eles coordenam a geração de energia aqui no Brasil. Então, eles têm essa questão da complementariedade, né? Então, assim, às vezes a biomassa tá num período de colheita, então, pô, é bom despachar a biomassa.
É eles que meio que mandam qual tipo de como você vai gerar isso?
Exatamente.
Ah, tá.
Então é curioso, porque se você é dono de uma hidrelétrica, por incrível que pareça, você não é dono do seu despacho. Quem controla o seu reservatório é a ONS. Controla, que eu digo assim, ele acompanha, tem os técnicos. Eu entrei uma vez na sala de controle da Copel e é exatamente isso. Eles ficam os engenheiros ali acompanhando a sala de geração, os órgãos de controle, uhum, e sempre em contato com a ONS, né? Então, a ONS, ela administra os reservatórios do Brasil.
Entendi.
Isso é importante por quê? Porque todas as hidrelétricas do Brasil, exceto algumas da Eletrobras, mas isso também é assunto para outro vídeo, elas fazem parte de uma coisa chamada mecanismo de realocação de energia. O mecanismo de realocação de energia, ele diz respeito a exatamente isso. Por quê? Como existem níveis de chuva diferentes ao longo do ano, uhum, em algum momento vai ter uma geradora que não vai estar gerando em algum momento do ano. Então, uma outra geradora vai estar gerando no lugar dela. E, mais uma vez, quem faz essa coordenação é o MRE. E isso é importante para entender o GSF, que eu vou explicar já já o que é.
Boa. Mas só uma pergunta. Quando uma geradora não está gerando, a outra está gerando meio que a capacidade que essa que não está gerando deveria gerar. Para dar para o Brasil inteiro. Uhum. E aí como que fica essa geradora que não está gerando? Ela não tem receita mesmo ou ela divide com essa?
Boa que pergunta.
Tá...
O que acontece é o seguinte. Uma hidrelétrica, quando vocês abrirem aí o pré-release de qualquer empresa hidrelétrica, você vai ver uma coisa chamada capacidade instalada e capacidade assegurada.
Uhum.
A capacidade instalada, vamos dizer que é o copo cheio. A capacidade assegurada é uma determinada capacidade em megawatts que você consegue gerar ao longo do ano, uhum, com alto grau de certeza. A ANEEL, etc., ela estuda aquela região e ela diz o seguinte, ó, baseado na afluência de 85 anos, eu estou te dizendo que com 99% de certeza essa hidrelétrica vai gerar essa capacidade aqui. Então a capacidade assegurada é isso. Então quando você vende... O mecanismo de realocação de energia, ele serve exatamente para isso. Uhum. Você tem uma determinada capacidade assegurada baseada na quantidade de energia que você vende ao longo, que você consegue gerar com certeza ao longo do ano, e você consegue comercializar essa capacidade assegurada. Então, ao longo do ano, mesmo você gerando menos pontualmente, esse momento que você não está gerando, porque como eu falei, a capacidade assegurada, ela é baseada numa geração ao longo do ano. Então, quando eventualmente a sua geradora, porque está chovendo pouco, vamos supor que a gente estivesse num ambiente normalizado. Então, assim, ela vende aquela capacidade assegurada, mas quando ela não está gerando, uma outra geradora vai estar gerando no lugar. E quem faz essa coordenação é a ONS. Um outro ponto também é o seguinte, ao longo de um mesmo rio, você tem várias hidrelétricas. Uhum. Então, a água que vem do ponto A ao ponto B ao ponto C é a mesma. Então, essas usinas em cascata, esse é o termo correto, quem faz essa coordenação também é o ONS.
Então a receita, ela vem sobre a capacidade assegurada, basicamente?
Exatamente.
Ah, tá. Entendi.
Capacidade assegurada, vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes o preço que ela conseguir colocar a energia dela.
Entendi.
É mais
ou
menos assim que funciona a receita.
Só uma observação, quando esses dois conceitos de capacidade assegurada e a capacidade instalada, ela é muito... as pessoas costumam confundir bastante. Então, eu gosto de pensar da seguinte maneira. A capacidade instalada, ela se refere à produção e capacidades ideais. O que não é o caso em 100% das vezes, que a gente está assumindo condições que a gente não veria na realidade. Então, quando a gente traz isso para a realidade, a gente obtém a capacidade assegurada, que é justamente o que o Vitão está falando aqui.
Exatamente.
Boa.
E o que acontece?
Eu vou fazendo essas perguntas para vocês com mais leigo, porque eu realmente sou leigo no setor.
É porque, se eu não explicar isso aqui, vocês não vão entender o que é GSF, vocês não vão entender como isso impacta no fundamento das empresas, tá? Uhum. Então, o que acontece? Como eu expliquei, a ONS, ela é o maestro do setor. Então, olha que curioso. Uma das coisas que a gente aprende quando você está no setor de energia é o seguinte. A energia mais cara de todas é aquela que você não produz. Então, não existe a energia mais cara de todas. Quando você não consegue, você quer comprar energia, mas você não consegue. Então, assim, você paga. Então, o que acontece? Uma hidrelétrica, quando ela tá vazia, cara, é o caos.
Uhum.
Por quê? Porque você não consegue comprar chuva.
Se a energia,
se a hidrelétrica tá depletada, você não consegue comprar chuva. E isso é o caos. Então, o Brasil, ele tem um modelo hidrotérmico. Tá? O que, que é um modelo? É um modelo hidrotérmico de despacho centralizado. Centralizado porque quem decide quem vai despachar o quê vai ser o ONS. Então, é o seguinte, como você não consegue comprar água, mas você consegue comprar carvão, óleo diesel e gás natural, que é o caso das termoelétricas,
uhum.
A ONS ela passa por um dilema, onde ela precisa coordenar a geração térmica com a hidrelétrica, descobrir uma proporção ideal entre elas, de tal maneira que o preço futuro seja mínimo para o consumidor.
Uhum.
E por que o futuro? Porque o presente é muito fácil. Ela pode despachar o quanto de hidrelétrica ela quiser. O preço vai lá para baixo. A hidrelétrica, ela tem um custo barato, tá? E é não poluente. A termoelétrica, ela tem um custo caro e é poluente. Ninguém quer despachar hidrelétrica, termoelétrica, desculpa. Mas se ela sentar muito a mão na hidrelétrica, as hidrelétricas, elas vão ficar depletadas. E mesmo no período chuvoso do ano seguinte, principalmente se ele não for razoável, como que é exatamente o que está acontecendo, a gente fica sem energia.
Depletado significa o quê?
Vazio.
Ah, vazio, tá. Se ela, basicamente, despachar é usar, é fazer com que elas gerem.
Exatamente.
Então, se ela faz muita hidrelétrica ser usada para gerar energia, você diminui os reservatórios, basicamente.
Exatamente.
Isso.
Tá. E como você não consegue comprar chuva...
Tá.
Caos.
E aí, no curto prazo, é bom, porque você vai ter muita energia sendo barata sendo gerada, só que aí você tem um médio e longo prazo pior, basicamente.
Exatamente. Tá. Então, a chuva no Brasil, ela funciona como se fosse uma safra. Você tem safras boas e safras ruins.
Uhum.
Então, qual é a decisão que a ONS toma? Ela pode preferir manter o nível dos reservatórios e acionar as hidrelétricas, que é o que está acontecendo agora. As hidrelétricas estão todas produzindo no talo.
Se chover... As hidrelétricas ou as termoelétricas?
As termoelétricas, desculpa. Então, se chover pouco, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, a operação econômica foi positiva. Em compensação, se você despacha muito termoelétrica e chover muito, existe um desperdício de recursos, porque você está pagando caro para uma energia que
podia ter
São Pedro, São Pedro acabou ajudando, então você tem um desperdício de recursos, tá?
Tá.
E as hidrelétricas, já isso num passado, né? Se uma hidrelétrica está muito cheia, ela precisa jogar água fora pelo ladrão. Inclusive, quem já foi lá para Foz do Iguaçu, esse é um dos grandes momentos da usina de Itaipu, quando ela precisa escoar aquele excesso de água, fica um efeito
então, super. Então, isso é um indicativo ruim, então. Foi
é
mal utilizado.
É uma acontece, assim, é normal, assim, só não pode acontecer o tempo todo.
Tá, entendi.
E aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Pô, vamos despachar mais hidrelétrica? Se chover bastante... Se chover bastante, a operação econômica... Desculpa. Vamos minimizar os custos dos combustíveis, ou seja, vamos despachar pouca
termoelétrica.
Pouca termoelétrica.
Uhum.
Então, aqui acontece o contrário. Né? O mesmo racional, só que o contrário. E a ONS ela precisa fazer essa coordenação, de tal maneira que as hidrelétricas não sejam depletadas, não fiquem esvaziadas.
Uhum.
E é curioso que, como desde o final dos anos 90 a gente não faz mais hidrelétrica, você tem cada vez mais a entrada de fontes intermitentes, fontes que não geram energia o tempo todo de maneira constante, e isso aumentou muito a complexidade da geração do Brasil. Então você tem uma oferta razoavelmente estável de fontes flexíveis e um aumento da oferta de fontes intermitentes. Então, a coordenação disso aqui foi ficando cada vez mais complexa ao longo do tempo, mas isso também é motivo...
Hoje em dia, a gente está mais ou menos no nível que ele está despachando mais termoelétrica?
Exatamente. Tá.
Tá.
A termoelétrica está no talo.
Tá.
Acionar a termoelétrica e está chovendo pouco.
Está chovendo pouco. Então, é que é o segundo, a segunda linha. Só o pessoal que está vendo, ele não consegue ver seu dedo.
A operação econômica tem sido positiva. A gente paga mais caro pela energia, isso é triste, ninguém gosta, eu não gosto, mas eu prefiro pagar um pouco mais caro do que não ter energia.
Uhum.
Tá? Até porque se não tem energia, não tem fábrica, não tem emprego, não tem hospital,
verdade,
não tem nada. Então, os preços de longo prazo, os preços de curto prazo, desculpa, eles são determinados, que é o PLD, que eu expliquei agora há pouco, o preço à vista, ele não é oferta e demanda. Ele é determinado por um robô, por um modelo estocástico. Existem dois programas, o New Wave e The Camp, que eles fazem ali 1 milhão de cálculos com 1 milhão de cenários e eles cospem o preço. Então, o que acontece? Como é que funciona o dilema da ONS? Energia natural afluente, chuva, nível dos reservatórios, demanda e capacidade de transmissão. Se chove pouco, os níveis dos reservatórios estão baixos, a demanda está alta e a capacidade de transmissão é limitada, os preços da energia vão subir.
Uhum.
Enquanto que o contrário é o contrário, né? Se tá chovendo muito, os níveis de reservatórios estão altos, a demanda tá baixa e tem muita transmissão disponível, os preços vão cair. Infelizmente, a gente tá mais próximo aos preços subindo.
É, agora você explicou que não é o acaso do porquê que a energia tá subindo.
Não.
Justamente por esses fatores.
Exatamente,
então.
Porque as termoelétricas são mais caras, elas são despachadas, então vocês que têm aquela conta de luz com a bandeira vermelha, a bandeira amarela, é exatamente isso, gente. A gente tá pagando o despacho das termoelétricas. É triste, mas pensa que é, em teoria, por uma causa maior. Então, assim, o preço de curto prazo ele é determinado pelos modelos da ONS. Os preços de longo prazo, que é o leilão regulado e o leilão livre, ele é determinado por oferta e demanda estrutural. E eu já vou mostrar como é que isso aqui funciona. E quando a gente fala de valuation, a gente olha mais para o preço de longo prazo. A grande tendência das empresas, em condições normais de temperatura e pressão, é se contratar o máximo possível, claro, aos melhores preços possíveis.
Uhum.
Para ela vender energia, ela quer vender energia mais cara, né? Uma geradora.
Yeah, e só uma pergunta. Quando a gente está olhando para a valuation das empresas, quando você vai modelar isso, você faz diferentes cenários para calcular esse preço de longo prazo?
A gente faz isso. Foi muito bom você perguntar pelo seguinte. Quando você abre o prejuízo da empresa, ela te fornece um deck de preços, de quantidade, de volume e de preço que ela já está contratada. Então, quando você vai projetar isso, com essa parte da informação, você não discute. Você só coloca lá, tem 1.000 megawatts de capacidade assegurada, vendidas por 2 anos e meio, vamos supor.
Uhum.
A R$163 o megawatt. Você coloca isso, porque isso aí já é um fato.
Isso vai acontecer.
Vai acontecer. Quais empresas, tá? Agora, a parte que ela não está contratada, a gente parte de uma premissa e eu vou explicar como é que a gente chega nessa premissa. E eu vou avisar para vocês que é muito fácil. O banco tem uma comercializadora de energia. A antiga Celer, agora tem outro nome. Enfim, a gente tem um braço de energia aqui dentro. Eu passo o telefone, ligo para o Sérgio. Sérgio, quanto é que está a energia de 5 anos aí? E ele me fala. Aquilo ali é um preço da realidade. É o preço que ele está negociando ali naquele momento.
Entendi.
Tem mais informação sobre o preço ali no futuro. Então, eu parto. Então, no nosso início de cobertura, a gente colocou um preço de R$160 megawatt.
Uhum.
Eu posso antecipar que isso não tem mudado muito nos últimos anos, vocês vão entender por quê.
Boa.
Então, vamos lá. O que está acontecendo com as chuvas? Primeiro, você tem pouca chuva e, segundo, que os reservatórios estão ficando vazios. No gráfico da esquerda, a gente tem a ENA, que é a chuva. A linha verde é a quantidade do reservatório agora em 2021. A linha azul é a média da década passada, tá? Entre 2011 e 2020. A linha cinza é a média de 2001 e 2010. Aquela linha preta, a última linha lá de baixo,
uhum,
ela foi o ano de 2001, que foi o ano do racionamento. Vocês são muito jovens, tenho certeza que vocês não lembram do racionamento, mas eu era adolescente na época, sou um pouco mais velho, e eu posso afirmar para vocês que foi um porre. Você tinha que desligar a luz, foi um período bem complicado. Percebam como o nível dos reservatórios ele ficou bem baixo, e percebam também como agora essa linha verdinha ela está mais próxima ao nível de reservatórios aqui embaixo do que os níveis de reservatório das décadas passadas. Então, os reservatórios, sim, eles estão depletados, né?
Assim, não... Você acha que tem um risco de racionamento que... Sim, se você fosse medir de 0 a 10, se você
pudesse falar isso. Para esse ano, não. Já vou explicar por que também, mas essencialmente é o seguinte, em relação a 2001. Perceba que a gente está melhor do que 2001, mas a estrutura da oferta brasileira, ela também é melhor do que 2021, porque hoje as fontes hidrelétricas são na ordem de 60%. Em 2001, era 80%. Tá? Então, a gente tem outras fontes nos ajudando agora.
Para compensar.
Para compensar. Essa além disso, a nossa malha de transmissão, ela é muito mais robusta agora do que no passado.
Uhum.
Tá? Então, como eu comentei com vocês, o período chuvoso da caixa d'água do Brasil, que é da região sudeste e centro-oeste, ele começa em dezembro, vai de dezembro a março, mais ou menos, ou novembro, enfim. É, então eu acho assim, que vamos esperar para saber se ano que vem vai ter racionamento, entendeu? Mais ou menos esse racional. Tá.
E aí, esse, só para pegar, o volume de chuvas, então, é algo que vai, e essas premissas, né, futuras de vai ter ou não racionamento, é o que vai afetar as cotações das ações das empresas de geração.
É, e eu já vou explicar por quê. Eu vou explicar para vocês o que é o GSF.
Ah, boa.
Então,
boa.
Desculpa, esse aqui é o volume de chuvas e à direita é o volume de reservatório, tá? Então, essa linha verde, perceba que elas estão mais próximas a essa linha, essa última linha mais escura, né, que foi em 2001. Então, à esquerda são as chuvas, é a ENA, e à direita é o volume de reservatório. Perceba que não só está chovendo pouco, como os reservatórios estão bem depletados.
Só uma observação, esses gráficos eles se referem à região sudeste e centro-oeste.
É.
No norte, a gente está tendo alguns casos históricos de máximo de reservatórios.
Verdade,
vale a pena ressaltar isso.
Ah, tá.
Ah, teve até inundação, pareceu no Fantástico. Né?
Exatamente.
Mas a gente olha para sudeste porque é onde sai a maioria.
Representa
a maioria,
70%.
Tá, geração, tá. Legal. Boa.
Então, o que é o GSF? O GSF, ele é um nome em inglês, Generating Scaling Factor. Você soma as capacidades asseguradas de todas as hidrelétricas no MRE, no Mecanismo de Realocação de Energia. Então, se o GSF está em 90%, quer dizer que todas as hidrelétricas estão gerando 90% das suas capacidades asseguradas. Mas você deve lembrar que as capacidades asseguradas, elas são baseadas nas afluências de 85 anos. Então está chovendo abaixo dessas médias históricas de 85 anos e que as hidrelétricas foram construídas, digamos assim. Então perceba...
Calma, o ideal então é o GSF estar acima de 100.
Exatamente.
Ah, tá.
Então essa curva aqui, isso aqui todo mês vai mudar. Todo mês muda, tá? Então isso aqui é uma curva de expectativa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em abril. Onde tem um Ezinho ali embaixo, é expected, né? De esperado. Então, o GSF, ele vai ficar... Aí aqui tem... Acho que esse gráfico aqui tá mais fácil. Isso aqui é o GSF esperado ao longo do ano. E aqui é o GSF histórico desde 2018 até 2021. Então, perceba que desde... Na realidade, tá chovendo pouco no Brasil, não é de agora. Tá? Então, desde 2018, até mais, né? Na realidade, eu acho que desde 2015, o GSF tem ficado na casa dos 80 e poucos por cento. Tá? Então, você vai ver que em 2021, o GSF esperado para esse ano, ele é abaixo do que foi nos anos anteriores. Então, as hidrelétricas brasileiras, no grande contexto, eles estão gerando abaixo da média. Então, infelizmente, é uma coisa meio parecida assim, o justo paga pelo pecador. Porque se você tem uma hidrelétrica muito boa, cheia de água, não interessa, você vai entrar nessa repartição do déficit hidrológico, tá?
Tá. Mas aí só uma pergunta. Então, a gente está vendo, por exemplo, o GSF diminuindo de ano após ano ali, só que, na verdade, a gente deveria ter esse indicador mais alto.
É.
E aí, qual que é a nossa saída para isso, por exemplo? Para fazer mais termoelétrico?
Tem no final.
Ah, tá, você vai falar. Então, eu tô tentando adiantar porque eu tô tendo as perguntas aqui na minha cabeça.
Faz sentido.
E só para uma descontração aqui, a gente falou que em 2001, você falou que era adolescente e tal, eu tinha quase acabado de nascer e o cara falou aqui, pô, vocês são muito crianças, eu tava na faculdade em 2001.
Eu entrei em 2004.
Né? E aí o pessoal tá falando se... Uma outra pergunta aí, é um pouco mais... diferente disso, mas o Rafael perguntou assim, aqui tá faltando chuva, mas em compensação, a Alemanha, a China tendo inundação, você acha que tem alguma relação com a que falta chuva, ela chove muito, pode ser um problema climático, a gente pode ver, enfim, ao longo dos próximos anos, isso pode afetar as empresas?
É uma provocação muito boa, que se é muito perguntada o tempo todo, só que assim, eu prefiro deixar essa discussão com os meteorologistas, porque eu invariavelmente ia acabar falando alguma coisa absurda aqui e desrespeitando a profissão deles. Então eu prefiro me ater até onde eu tenho controle aqui.
Boa. Né?
Porque aí algumas pessoas falam que é o fenômeno Laninha, que teve uma inversão de temperaturas, então as coisas estão meio malucas. Outros falam que é desmatamento. Então assim, eu prefiro ser isentão.
É que ele perguntou aqui, acho que foi duas vezes já, por isso que eu falei. Mas fez uma... Então, faz assim, sentido a pergunta.
É, faz sentido, mas assim... Indústrias complexas, ela é composta por uma série de profissionais. Você tem advogados da energia, você tem economistas, você tem meteorologistas, então é uma área muito complexa, então assim, para não invadir a área de algum colega, eu prefiro não me manifestar, porque eu nunca li nada que traga algum consenso muito claro. Tá. Mas existe... O que você vai ler nos press-releases das empresas, que em teoria são muito mais informados que eu, existe um fenômeno Laninha, que teve uma inversão térmica, que, enfim, choveu muito num ponto, choveu pouco no outro, enfim, as coisas estão meio esquisitas.
Né? E aqui só uma outra pergunta. A gente comentou que no Sudeste, então, a gente está tendo poucas chuvas, né? Os reservatórios estão caindo, só que em compensação no Norte está chovendo muito e tá cheio. Uhum. Aí o Alcides perguntou aqui, existe alguma possibilidade de transferência da energia da região norte para o sudeste para atender essa demanda que hoje está, enfim, mais cara agora, porque a gente teve que
Existe, ativar existe, e aqui a gente volta para esse gráfico aqui, ó. Existe uma malha de linha de transmissão, que faz esse transporte. Só que mesmo a malha, ela tem ali um determinado limite, né? Ele passa uma determinada capacidade de carga. Eu imagino que a ONS, ela disponibiliza isso. Mas eu imagino que esteja bem no talo, porque a última vez que eu entrei no site da ONS, a usina de Tucuruí, que é inclusive uma das maiores do mundo, cara, só a usina de Tucuruí é do tamanho da Engie. Uma usina. 8 mil e tanto, assim, quase no tamanho da Engie.
Então, basicamente, não dá mais para você trazer essa energia
então,
de lá.
Então, assim, essa coordenação... Então, o que a ONS está fazendo hoje, com certeza? É usar bastante essa capacidade para poupar os reservatórios do Sul e Sudeste. Mas mesmo fazendo essa jogada, as coisas estão complicadas, né?
Entendi. Boa, tá respondido, Alcides. E quem tiver pergunta pode fazer, que eu vou mandando aqui pro Vitão, pro Gabriel
responder. Então, percebo que existe o GSF, que ele é determinado através de um percentual, de acordo com o que eles geram abaixo das capacidades asseguradas, mas vamos ver como é que isso impacta ali, ó, no dinheiro, as empresas de geração, impacta dessa maneira aqui. Eu peguei um exemplo, vamos supor um GSF de 80%. Em uma usina com uma capacidade assegurada de 1.000 megawatts. 1 menos GSF, 20%, né? 1 menos 80%, 20%. Vezes a capacidade assegurada, 200. Vezes o preço spot, que é o PLD. Então, se o preço spot...
PLD é o preço à vista, né?
É o preço à vista. Então, vai ser... Então, qual é a exposição física? 200 megawatts médio. 200 megawatts, 200 vezes 24, vezes 365 dias, isso eu estou sempre falando de uma perspectiva de um ano inteiro. Quer dizer que você vai ter que comprar 1.752.000 megawatts à vista por R$250, supondo que esteja R$250. Você vai gastar R$438 milhões comprando energia.
Então é por isso que tem que olhar muito o GSF, porque pode ficar mais caro para você comprar ou mais barato, basicamente.
Então sempre que o GSF tá
baixo... E as empresas, né, comprar, claro.
Sempre que o GSF tá baixo, quer dizer que tá chovendo pouco, muito possivelmente o spot vai estar lá em cima. O limite é 530, alguma coisa de megawatt. O GSF, é curioso, ele é na realidade uma proteção. Por quê? Se o GSF, como é que ele funciona na prática ali, supondo que eu estivesse dentro de uma hidrelétrica? Um GSF de 80 quer dizer que, na média, o mercado, o mecanismo de realocação de energia, as hidrelétricas estão gerando 20% a menos. Então, elas são obrigadas a passar por uma coisa chamada rebaixamento. Quer dizer que elas são obrigadas, mesmo as que não estão fazendo nada, a reduzir, nesses 20%, a sua capacidade de geração. E quando elas fazem isso, quando ela reduz os 20%, por que existe essa exposição financeira? Porque ela precisa honrar o contrato desses 20% que ela está contratada. Entendeu? Então é daí. Então ela vai pegar esses 20%, ela vai vender a energia dela ao preço que ela combinou lá atrás, mas ao mesmo tempo ela vai ter que comprar no mercado à vista devido a esse rebaixamento, porque ela precisa, exatamente porque ela precisa comprar esse contrato. Então é assim. O impacto ali no bolso das empresas de geração é calculado mais ou menos assim.
Tá.
Existe uma coisa chamada hedge hidrológico. Hedge é proteção. Em inglês, fazer uma tradução, é proteção. Então, as usinas, já tem bastante tempo, as empresas de energia, a Engie, a ES Brasil, etc., eles têm deixado uma gordura de aproximadamente 15%, de 15% a 20% dos seus portfólios, sem nenhum contrato. Então, se ela tem deixado essa proteção de 20%, vamos colocar 20% para facilitar a nossa vida. Ela não tem contrato nenhum para honrar. Se acontece o GSF, ela não precisa comprar à vista. Ela não precisa comprar no mercado à vista. Ela só precisa comprar no mercado à vista para honrar um contrato, entendi, caso ela esteja contratada. Então as empresas, elas têm deixado uma gordura nos seus balanços, descontratado, para se proteger do GSF que já vem assolando o setor aí há alguns anos. Então é assim que o GSF funciona. Você quer falar alguma coisa, Gabriel?
Não, só quanto mais a empresa ela conseguir evitar comprar no spot, que é o preço do PLD ali, por sua vista, mais ela consegue economizar, assim, nesse sentido.
Exatamente. Isso aqui são números tirados da minha cabeça, tá, gente? Uhum. Mas é só para mostrar para vocês como é que funciona ali na prática. Então o GSF é uma maneira que as empresas de geração, infelizmente, estão perdendo dinheiro há um bom tempo, tá? Então, é ruim. Então, veja que eu expliquei toda a história para explicar para vocês o que é o GSF. Se eu chego aqui falando GSF,
não ia dar para entender nada. Eu confesso, não ia ter entendido nada.
É uma sopa de letrinha, mas assim, é assim que o setor funciona, né? Então...
Ó, tem uma pergunta interessante. Uhum. O Alcides, de novo, ele perguntou assim... Os níveis reservatórios, eles vêm caindo ano após ano, especialmente agora nesses momentos de crise hídrica. E esse momento pode levar as operadoras a esquecerem as hidrelétricas e buscarem outras fontes de energia, como, enfim, para tentar investir nesses projetos? Se é que isso existe, se é que tem como fazer isso.
Quem decide, quem é dono, digamos assim, do inventário brasileiro de rios, de cachoeiras, etc., é o governo federal. Uhum. Então, para você desenvolver um projeto de geração, você precisa passar por um leilão da ANEEL. E é um leilão parecido com o de transmissão. Então, assim, eles falam, vamos leiloar a usina do Gabriel, sei lá, a usina da Genial, em um determinado rio que tem uma determinada capacidade. Aí existe o leilão e quem oferecer o menor preço leva o projeto. Só que, desde daquela época que eu falei, desde o final dos anos 90, o que tem sido leiloado foram hidrelétricas sem reservatório.
Ah, tá.
Entendeu? Então, assim, as últimas grandes hidrelétricas brasileiras que foram postas de pé foi Belo Monte, Giral, Santo Antônio e... Giral, Santo Antônio, acho que é isso, né? Só essa aí. Tá. Boa. Então, foram hidrelétricas bem grandes, todas a fio d'água. Enfim. Eu não gostei de alguns projetos, mas enfim.
Entendi.
Então, assim, a própria ANEEL, ela não tem oferecido hidrelétricas com reservatório. E se vocês entrarem no plano decenal de energia elétrica, eles mostram que o objetivo é expandir eólica mesmo, eólica e solar. Que apesar de aumentar a complexidade da organização da produção de energia elétrica no Brasil... É socialmente correto, o Brasil tem diferenciais competitivos por causa daquele trade wind lá, por causa dos ventos alísios, como eu comentei um pouco agora há pouco. Então, as eólicas brasileiras são muito boas em termos de fator de capacidade. Então, vai ser eólico mesmo. Tem a Ômega Energia, que eu não tenho cobertura, mas ela é 100% eólica. Acho que tem alguma coisa de PCH, mas enfim. Uhum.
E essas outras fontes alternativas, elas ajudam a reduzir também a exposição ao GSF.
Como exatamente. Já mencionou. Então, essas outras fontes, elas não têm GSF. Só hidrelétrica.
Boa. Então basicamente, o que a gente pode ver, talvez, é que as empresas que hoje só têm, grande maioria, as hidrelétricas, elas podem passar a investir nesses novos projetos de energia.
Vão. Ou não? Já tem feito. Algumas já nasceram, assim, no caso da Ômega, mas as demais, sim, estão investindo em energia eólica.
Boa. Respondido, Alcides. Se tiver mais pergunta, pode mandar. Inclusive, quem que tiver também, pode ir mandando mais pergunta, que eu vou fazendo. Se eu, por acaso, não fiz uma pergunta ainda, é porque não tá calhado com o tema aqui, mas no final eu faço pra gente retomar tudo.
Então, eu já vou começar falando o seguinte. Quem viu meu início de cobertura, viu que a CESP é o meu top pick. E a CESP, ela tá passando por uma espécie de tempestade perfeita. Por quê? Primeiro, ela é monoativo. Ela tem uma única hidrelétrica de 1.000 e tantos megawatts, Porto Primavera. Então, ela só tem um ativo que é 100% hidrelétrico. Então, a Engie, ela já tem alguma coisa de termoelétrica e de eólica. Então, quando você pega a capacidade instalada delas, a CESP, ela só tem um ativo. A Engie, ela tem outros que ela consegue ali se diversificar e se proteger do GSF. E a AES Brasil, ela está mais ou menos no mesmo patamar. E o que eu não coloquei aqui enquanto capacidade instalada, porque não fazia muito sentido, é que ela também tem ativos de gás, então parte do EBITDA dela, não do EBITDA, mas vou falar do lucro, porque ela acaba entrando como equivalência patrimonial, mas não é tão exposto assim ao GSF, enquanto que a CESP, ela está ali, ó, de peito aberto. Uhum. Então, uma segunda...
Mas não, risco isso?
É, mas o que, que acontece? Mas se é o que você tem, o que, que você vai fazer?
Ah, tá.
Entendeu? Entendi. Mas assim, e a CESP...
Só tem uma mesmo, né?
É,
só
e a CESP, ela foi privatizada em 2018. Uhum. Entendeu? Antes ela era estatal. Ela só tinha hidrelétrica, etc. Então, assim, a nova turma que tá lá agora entrou tem 2 anos. E tá fazendo um trabalho maravilhoso.
Uhum.
Mas aqui entra uma outra questão que também tá lá no nosso início de cobertura. É o quão contratada estão as empresas em relação às suas capacidades asseguradas. Vamos olhar aqui para os gráficos daqui de baixo. Percebam que a AES ela tem um grau de contratação de 83% e a ENGIE tem um grau de contratação de 88%. Então, vocês devem lembrar que eu disse que as empresas elas tendem a ter o hedge hidrológico, né? A se protegerem financeiramente da exposição ao GSF. Então, perceba que elas estão defendidas ali em 83% e 88%.
Uhum.
E a CESP está em 117%. Por quê? Porque eles são muito irresponsáveis? Não, são contratos antigos que foram carregados desde a época que elas eram estatais. Então a CESP estatal, elas...
Então calma, ele está contratado aqui para mais do que a capacidade assegurada, que é aquela com base nos 80... isso?
85
anos de histórico e tal.
Exatamente.
Ah, tá. E aí, mas é isso mais arriscado?
Mais arriscado.
Ah, tá. Entendi.
Então... Esse contrato aqui, esse nível de contratação, ele ocorreu quando ela era estatal.
Uhum.
E aqui eu vou abrir um parênteses. Acho que deve ter um mês, mais ou menos, umas 3 semanas, nós fizemos uma longa entrevista com o CEO da CESP, o Mário Bertoncini.
Inclusive está no canal aqui da Genial.
Está no canal da Genial, e a gente aborda exatamente isso. Para o ano de 2021, esses 17%, eles já estão fechados, eles já conseguiram comprar energia a R$250 o megawatt. Então, esse ano, ela não vai gerar o potencial dela em termos de EBITDA, porque ela está comprando ali uma energia mais cara do que ela está vendendo na média. E para 2021, percebam que esse grau de contratação já cai um pouco.
Uhum.
Então, dependendo de como for o GSF, vamos supor que o GSF fique em 100%, ou seja, está tudo normalizado, ela vai entregar EBITDA full.
Ah, tá.
Eu não acho que isso vai acontecer, mas tudo bem. Então, o grau de contratação dela já cai, ainda fica em níveis elevados para 2022. Mas aí entra nessa questão, né? Ela ainda não fechou, ela vamos supor que seja de 80% de GSF em 2022. Vai ter 20% ali que ela vai precisar comprar no mercado spot, porque ela vai estar bem contratada ainda, enquanto que a ENGIE e a SGT, elas vão passar batidas.
Então,
vai ter que, se for 20%, é 6%. Tem um impacto, entendeu? Mas é bem mais limitado, mas perceba que elas são bem ligeiras, né? Então elas já se anteciparam, elas já estão. Essa história já dura bastante tempo. Então elas já têm feito isso com muita.
Então, o nível de contratação, quanto menor ele fica aqui, isso é que a empresa está menos arriscada, hein? Por exemplo, ter que sofrer aqueles impactos financeiros do GSF.
Exatamente.
Ah, tá,
exatamente. Entendi. Então, se aqui tá 83, vamos olhar ali para esse Brasil. E o GSF for de 80, ela vai comprar só 3% na média. Ela tem outras maneiras de se proteger, mas ela vai ter que comprar 3% da sua capacidade, porque ela precisa honrar esses contratos ali dos 3%. Mas à medida que o GSF histórico tem ficado ali na casa dos 80 e tantos, eu acho uma boa proteção, tanto no caso da ENGIE quanto no caso da AES Brasil.
Mas muito pouco também não é ruim?
É, isso aqui é o seguinte. Em condições normais de temperatura e pressão, você lembra da primeira, quando eu falei como é que se modela uma hidrelétrica?
Uhum.
Isso aqui, à medida que os anos vão passando, elas vão se contratando aqui para 2024, 2025. Com o deck de contratos que ela tem hoje, essa é a curva da contratação.
Ah, tá.
À medida que os anos vão passando, não faz o menor sentido uma hidrelétrica ficar, sei lá, em 50% e vender 50% no spot.
Entendi.
Porque da mesma maneira que o spot está alto hoje, ele pode cair para R$30 e, pô, que loucura. Entendeu? Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, supondo que o GSF não existisse, o déficit hidrológico não existisse, estava todo mundo contratado em 100% e acabou. Felicidade.
Ah, tá.
Entendeu? Esse déficit hidrológico, ele é um apêndice, ele é um risco percebam que, ou seja, durante 85 anos, né, incluindo 2001, o mercado funcionou razoavelmente bem, entendeu? Então, a gente está passando por esses problemas aí, que se são pontuais ou não, eu já disse aqui antes, não sei dizer.
Não tem, não é meteorologista.
Então, para esse ano, a CESP, ela vai sofrer um forte impacto aí do GSF, como você pode ver pelo nível de contratação, né?
Exatamente.
E aí, o que sobra é o que ele tem que comprar no spot que está caro, é isso?
É, tá. Exatamente. Exato. Aí, como eu comentei agora há pouco também, nós tivemos uma live com o CEO da empresa e eles falaram que para esse ano eles já estão fechados. Essa gordura de 117, eles conseguiram... Porque quando você vai comprar um contrato de energia, você pode comprar no spot ou você pode comprar um contrato de 6 meses, 1 ano, uhum. Entendeu? Uma determinada quantidade ali. Então, assim, eles fizeram um contrato de curto prazo ao preço médio de 250. Claro, eles compraram de várias pessoas, mas que na média ficou em R$250. Uhum. Tá? Então, esses 17%, eles já estão fechados. O balanço energético deles já estão fechados, uhum, esse ano. Então, quando vocês derem uma olhada nas minhas estimativas, que eu publico lá no site, você vai ver que ela tem um EBITDA um pouco menor do que quando eu olho para frente.
Entendi.
Tá? Então, esses 17 já estão fechados. Para o ano que vem, a gente vai ter que ver como é que vai ser. Eles falam que eles ainda não estão fechados. Então, existe ali um certo risco, mas muito menor do que 117. Então, perceba que existiu uma certa tempestade perfeita ali para a CESP. Ela só é hidrelétrica e ela está muito contratada.
O Alcides perguntou, tem um nível de segurança ideal em relação ao GSF de, por exemplo, 85%, 83%?
Eu não vou dizer categoricamente ideal, mas as empresas têm usado entre 15% e 20%, que é mais ou menos o que a gente vê na Engie, tá, e na S Brasil. Como eles já estão um pouco mais cascudos, geralmente as empresas ficam entre 15 e 20.
Tá.
E aqui é o seguinte. Aqui tem duas coisas, né? Como eu comentei com vocês, existe um deck de preço que já é dado, de acordo com os contratos que já existem. E à medida que esses contratos vão acabando, como eu mostrei aqui nesse último gráfico, as empresas vão se descontratando, elas precisam de novos contratos.
Uhum.
Então a gente coloca... A gente faz uma premissa. Na nossa premissa, a gente usa sempre o contrato de longo prazo, que a gente, ou seja, é o contrato de 4, 5 anos, que estava em R$160. Esse R$160, ele tende a mudar muito pouco. Esse contrato, os preços de longo, o preço de curto prazo é influenciado por chuva e decisão do ONS, uhum, e demanda ali, etc. Então ele varia, cara, de R$30 por megawatt para R$500 por megawatt no espaço de semanas, facilmente. É um negócio meio, tá, meio bizarro, mas é assim que funciona. Os preços de longo prazo, eles são determinados por oferta e demanda em um quesito mais estrutural. Então, o que que acontece? Você tem... então, assim, isso aqui é o balanço energético brasileiro estrutural. Uhum. Essas curvas que estão ascendentes é a demanda. Então, aqui vocês têm três cenários de demanda. A demanda base, a superior e a inferior. Essa linha azul é a oferta. Então percebam que nos três cenários, não, principalmente na demanda base e na superior, quando o Brasil só ficaria desequilibrado em termos de oferta e demanda a partir de 2025. Então o que eu quero dizer com isso? É que muito possivelmente, como ainda faltam 4 anos até 2025, muito, uhum, possivelmente não existe upside para esse preço de R$160. Ele muito possivelmente vai ficar mais ou menos nesse nível. Se nós não estivéssemos passando por um período chuvoso, muito possivelmente a energia teria ficado até mais barata. Por quê? Porque existe uma sobra estrutural no nosso balanço energético. Tá? Então, esse preço de R$160 por megawatt, ele varia geralmente R$5 para cima, R$5 para baixo. Não existe grandes diferenças. Enquanto que se você quiser um contrato de 6 meses ali, se você pegar, ele é muito afetado pela realidade do momento, do que diz respeito, entendi, ao PLD. Então o PLD, ele está muito alto. Eu não vi quanto está essa semana, mas ele tende a ficar ali a R$200, R$300, R$400. Então se você ligar, cara, me dá uma energia aí por 6 meses, o cara vai te cobrar muito porque o custo de oportunidade dele de se vender à vista está muito elevado. Então o PLD, ele acaba poluindo a realidade dos preços, uhum, de mercado no curto prazo. Tá? Mas uma empresa como a Engie, ela remunera seu trabalho, seu capital, utilizando algo entre o que seria o contrato de 3, 4 anos. Né? Então, assim, ela pega mais ou menos esse, esse nível de preço. Então, eu fiz esse gráfico aqui só para mostrar que não faz muito sentido usar R$200 por megawatt. Já não faz sentido, por quê? Porque o balanço estrutural de oferta e demanda brasileiro, ele está com folga até 2025.
E isso aqui são projeções que você fez de
não,
preço?
Não, eu liguei para a Genial, comercializadora
isso
de energia.
É um dado.
Isso aqui é um fato.
É um fato.
Muda toda semana, só para deixar claro de novo.
Uhum.
Mas eu sei, assim, o que muda pouco aqui são essas colunas de 3, 4, 5 anos.
Tá.
Sem a menor sombra de dúvida. Agora, isso aqui é uma bagunça. Assim, essa é a primeira coluna.
O curto prazo.
É, então você pode ter energia de R$60, etc. Mas no longo prazo, ele oscila pouco. Tá? Então, R$160 é um preço que eu me sinto muito confortável em colocar nos meus modelos.
É, o Rafael Cardoso está com uma pergunta em relação àquele nível de contratação da CESP.
Uhum.
Ele falou assim, traduzindo para o preço dos ativos, a gente pode afirmar que a CESP ainda não está refletindo o risco da realidade do GSF?
Eu já acho o contrário. Eu acho que ela está refletindo muito. Por quê? Tá. Aí a gente entra nas nossas recomendações.
Uhum.
Mas quem leu o meu início de cobertura vai ver que o que acontece. Houve... A história maior da CESP é o seguinte, ela era estatal, foi privatizada em 2018. Cara, o trabalho que os caras estão fazendo lá, maravilhoso. Em termos de custo, estão ajeitando tudo. Só que um contrato, você não pode quebrar um contrato, você tem que oferecer ele. E sabe o que eu quero chamar a atenção? Se você olhar o preço da CESP 3, no pior momento do Corona Crash, ela chegou a R$23,20. Hoje ela está R$24.
Tá.
Entendeu? Entendi. Então eu acho que precisou acontecer uma das maiores crises do capitalismo para jogar o preço a R$24 da ação e ela está nesse preço. Por algo, assim, por que eu tenho buy para a CESP? Inclusive está mais uma vez no documento, não estou dando spoiler nenhum. Cara, normalizou a chuva daqui a 6 meses, vai voltar tudo, porque a CESP é um case bom, é um case gerador de caixa, tá? É, para 2020, para 2021 eles já estão protegidos, então eu acho CESP um case muito bom, existe risco, mas o preço, para mim, já super reflete toda essa dor de cabeça que está acontecendo agora no setor. Então, eu acho assim, ela tem ali uns 6 meses de frio na barriga relacionado a déficit hídrico, mas, cara, eu acho assim, uma oportunidade para a vida, assim, a CESP a esse preço.
Boa.
E vale mencionar que esses levels de contratação dela é uma herança que veio da época quando ela era estatal. Então, a situação não vai se manter para os próximos.
Exatamente.
Próximos anos.
Então, ali, se tudo der errado, em 2023, ela já tem o mesmo nível de proteção que as outras duas. Né? Claro, 2023 já fica muito longe, né?
Entendi.
Mas, tendo uma normalização ali para o ano que vem, cara, entendeu? Então, a CESP, eu acho que ela apanhou muito. É, por causa do GSF, por causa das poucas chuvas, porque ela está muito contratada e porque ela só tem hidrelétrica. Então, assim, foi uma tempestade perfeita, mas a gestão, né, se fala muito de qualidade de pessoas, né, mas a gestão do grupo controlador, desde que eles entraram lá, estou achando muito bom.
Só fazer uma comparação aqui, ó, a gente vê que os preços estavam por volta de R$460 por megawatt-hora. Uhum. Em comparação, que até que o Vitor falou, eles conseguiram fazer uma proteção pagando R$250, entendeu?
Verdade.
Ah, tá.
E é um case de dividendo que eu não vejo muita gente falando. A galera só fala, caraca, dividendo, Engie, Taesa, Engie, Taesa. Gente, tem outras empresas que também pagam dividendo. Inclusive, o CEO da empresa deu um spoiler de quanto eles vão pagar de dividendo. Então, dei uma olhada lá. E é uma empresa com dívida baixa. E que não está desenvolvendo nenhum projeto, tá?
Legal.
Então,
legal.
Tem muito upside aí em termos de dividendos.
Tô me convencendo aqui.
Pode falar. Tem só que... É um case defensivo, né? Tá passando por problemas, mas é algo muito pontual.
O Sérgio perguntou uma outra coisa da CESP aqui. Falou, Vitor, a usina de Porto Primavera terá uma revisão da capacidade pela ANEEL e ONS?
Sim, esse é um dos riscos. A gente coloca isso também.
Uhum.
Mas assim, a capacidade... Quando... O que acontece? A gente pode trabalhar da seguinte maneira. Já houve uma revisão das capacidades, acho que tem 4, 5 anos.
Calma, mas por que isso é um risco? Porque pode revisar para baixo?
Revisar para baixo.
E aí o que vai acontecer com a empresa?
A capacidade instalada de 900 pode ir para 880, algo assim.
Ah, tá.
Entendeu? Então entendi. Ela perde capacidade de monetizar a sua geração.
Ah, tá, entendi.
Tá? Só que quando você olha ali, porque ela passou por essa revisão, ela perdeu alguns megawatts. Algumas empresas perderam megawatts, mas perderam, sei lá, 1 megawatt. Assim, é limitado a 5%.
Uhum.
Porque se as hidrelétricas estão gerando consistentemente abaixo das suas capacidades, é porque muito possivelmente aquela capacidade, ela não é real. Então, a ONS precisa revisar essa capacidade assegurada, e à medida que você revisa, se o GSF ele é calculado com o somatório de todas as capacidades asseguradas, e todas as capacidades asseguradas caem, é como se o GSF fosse sendo eliminado, tendo em vista uma menor capacidade assegurada de todas as hidrelétricas.
Entendi.
Entendeu? Então, sim, esse é um risco. No caso da CESP, ela tem gerado consistentemente acima da sua capacidade assegurada. Então, no olhômetro, eu acho que não faria tanto sentido você reduzir a capacidade...
Fazer essa revisão para baixo.
Fazer essa revisão para baixo, porque nos últimos anos ela tem gerado acima da sua capacidade assegurada.
Ah, tá. Então, se tem uma empresa que fica muito abaixo da capacidade assegurada, isso pode ser um indicativo que pode revisar.
Não é empresa, é ativo-ativo.
Ah, tá bom, entendi.
Entendeu? Então, se você tem 50...
É que a CESP tem um só, no caso. Ah, tá.
Se você tem 50 hidrelétricas, cada uma vai passar por uma revisão. Algumas, inclusive, são revisadas para cima.
Ah, entendi.
Pode ser que aconteça. Se eu não me engano, da última vez, a Copel ganhou uma merrequinha em termos de megawatt.
Boa, legal.
E o que, que eu fiz aqui? Como a gente está falando de uma incerteza que diz respeito ao preço de longo prazo, as pessoas falam muito de margem de segurança, né? Então, assim, a gente faz aqui uma oscilação de quanto a empresa valeria em diferentes cenários do preço de longo prazo e com diferentes taxas de desconto. Ali é a taxa de desconto que a gente usa para descontar os fluxos em termos reais, tá? Já descontado da inflação. Então, perceba que o pior cenário é aquele inferior da esquerda. Entendeu? Então, assim, se o preço da energia de longo prazo cair para 140 megawatts e o custo aqui, de oportunidade, a taxa de desconto, praticamente dobrar em relação... mas subir 300 bips, 3 pontos percentuais, você ainda teria algum upside, no caso aqui de 20%.
Ah, tá, entendi.
Entendeu?
Entendi.
A gente faz um cenário... Como eu uso no meu modelo R$160 de megawatt.
Mas que é aquilo que você mostrou, que você ligou lá e falou.
Exatamente. E se eles venderem por 170? Mas e se eles venderem por 150? É uma variável que eu não tenho controle, mas é que eu preciso modelar. Então, como existe uma incerteza em relação...
Isso aqui é o preço da empresa, no longo prazo.
Isso aqui é meu preço-alvo,
é o seu preço-alvo, R$34. Isso,
e à medida que eu faço diferente... Mas aqui eu só estou oscilando essas duas variáveis. Tá. Não estou oscilando custo, não estou oscilando custo financeiro, não estou oscilando mais nada. Uhum. Só essas duas variáveis. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. A CESP, ela aguenta muito desaforo. Tá? A impressão que eu tenho é que ela aguenta muito desaforo. Entendeu? Se o preço de longo prazo cair para 140 e o risco Brasil subir muito e as taxas de desconto ficarem maiores, ainda assim ela tem algum upside. Não faria sentido ela cair muito mais do que ela já caiu.
Uhum.
Tá? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar na expressão, né? Margem de segurança. Então, eu acho que a CESP ela tem uma margem de segurança maravilhosa.
Boa.
A Engie é um case que, desde o meu início de cobertura, o papel caiu. Ele estava ali na casa dos R$41, chegou a R$38 naquele furdúncio lá da época da imposto sobre dividendo, reforma tributária, etc. Então, ela caiu bastante. Hoje, ela está uns R$39. A Engie, eu acho um case barato. Não acho caro. Pela qualidade da empresa, porque ela tem apresentado e tudo mais, eu acho que não é um case barato, mas eu prefiro o CESP. Tá? Então, assim...
Porque a margem é melhor, basicamente?
Não.
Ou uma das razões?
Assim, quando a gente não... Não é nem margem que a gente... Ah, margem de segurança.
É, margem de segurança.
Ah, sim. Mas não é nem só a margem de segurança, é tudo, entendeu? Tá. Mas assim, quem tem CESP, eu acho que tem um bom negócio e tá um preço bom. Quem quiser, eventual... Porque o que acontece? A CESP, como ela é um case mais arriscado, ela tem alguns IFs, ela tem alguns SIS, né? Que é contratação, qual vai estar o preço do PLD... E também tem umas questões relacionadas a disputas judiciais, que a gente vai falar um pouco. Aí se você fala, cara, não quero saber de nada disso...
Engie,
tudo bem. Eu entendo, não vou te criticar.
Boa.
E a S Brasil, ela tem uma margem muito mais limitada. Tá? E a gente vai falar sobre as teses de cada uma delas agora. Eventuais soluções. A maior solução de todas é chover. Tem que chover. Dança da chuva, não sei, mas tem que chover.
Não tem jeito, cara.
Mas assim, pelo lado da oferta, tem que fazer novos projetos, né? Termoelétricas, né? O que é até um pouco anti-ESG, mas enfim, eu não conheço
nenhuma.
Importação de energia, melhorar a malha de transmissão. E, cara, ajuda, São Pedro. Inclusive, esse é o nome do meu documento.
Tem que...
E pro lado da demanda, existe uma possibilidade de se cobrar a energia em preços diferentes ao longo do dia. Isso já existe, se chama tarifa branca. Algumas pessoas podem adotar. Mas é o seguinte, o pico de consumo do Brasil é 7 horas da noite, que é quando todo mundo chega em casa, liga todos os eletrodomésticos, toma banho de chuveiro quente. Então o pico do consumo é 7. Então, à medida que o sistema ele perdeu capacidade de flexibilização, porque não tem mais tantas hidrelétricas com reservatório, então faria muito sentido a energia ficar um pouco mais cara nesse momento para que você segurasse um pouco a onda. Lastro energia é basicamente precificar melhor a qualidade da energia vendida, tendo em vista características relacionadas à potência e flexibilidade. Mas isso aqui é discussão para outro momento, não adianta a gente falar agora. E uma outra coisa é aumentar o custo das bandeiras tarifárias. Eu sei que as pessoas vão ficar revoltadas, mas eu prefiro pagar mais caro hoje do que não ter energia ano que vem.
Racionamento.
Isso aí é um inferno.
Perguntaram aqui, o Walter falou, e o risco regulatório? Sofri demais em 2012, 13 e 14.
Tá, o risco, 2012, muito possivelmente ele deve estar falando mais de 2012 foi. A Dilma, a presidente Dilma, ela soltou uma medida provisória que alterou por completo a maneira como era renovada as concessões. É curioso.
Isso foi ruim para as empresas?
Foi péssimo. Acho que isso aqui é um outro tema que vale outra apresentação aqui e que não cabe aqui, mas o que eu acho que...
Você vai responder em 2 minutos.
Eu vou responder em menos de 2 minutos. É o seguinte... A MP579, ela era uma janela aberta, uma janela de oportunidade aberta para o governo fazer bobagem. E fez. Por quê? Porque existiam concessões a serem renovadas. E o governo preferiu renovar isso da pior maneira possível. Hoje, eu não vejo nenhuma janela regulatória aberta. Tá? Não vejo nada que o governo precisa decidir ou qualquer coisa do tipo para afetar... dar uma martelada no setor bizarro como foi ali em 2012. Eu acho que o que você tem que se preocupar mais hoje é exatamente a questão do racionamento, né? Mas o racionamento é o seguinte, é São Pedro, cara, não é governo de esquerda, de direita, não interessa, entendeu? Não existe.
Não vai ser a Dilma, ou o Bolsonaro, ou o Lula, enfim, qualquer um deles.
Aí tem que acompanhar, mas aí, né? É isso, eu acho que o que você tem que ficar mais de olho, assim, esse ano foi o pior ano em termos de chuva, acho que nos últimos 90 anos, a mídia tá alardeando bastante isso. Será que ano que vem vai ser o segundo pior? Seria muito azar, né, cara? Mas, sei lá, não sou meteorologista aqui, sempre tô deixando bem claro.
Boa.
Sobre a CESP é o seguinte, aqui eu já tem muita coisa que eu já comentei, né, que é a maior contratação de 2021 e ela é 100% hidrelétrica. Ela é monoativo, mas aqui entra uma primeira coisa. Quando a gente estima o nosso preço-alvo, ele é pautado, a gente faz a projeção da empresa do início ao fim. Eu falo geralmente...
Da concessão.
Geralmente as empresas, por exemplo, uma empresa de varejo, ela tem perpetuidade, né? Existe um cálculo ali da perpetuidade, etc. Energia elétrica, não. Acabou a concessão, acabou a história. Empresa...
Como se morresse a empresa.
Exatamente. Mas aí o que acontece? Como ela tem um único ativo, que acaba em 2049. As outras, a S Brasil, ela tem, se não me engano, 70% da capacidade dela termina em 2030. Era 2028, foi para 2030 por uma questão lá. E a Engie também, quando chega ali em 2030, ela começa a perder a concessão. Normal, faz parte do jogo. O papel da empresa é estar o tempo todo girando seu portfólio no sentido de estar comprando concessões novas, estar participando de novos leilões. Tá? Então, a CESP hoje, ela tem um único ativo. 100% da empresa acaba em 2049. Então, assim, tem bastante tempo. E o que acontece aqui é o seguinte, opcionalidade. O que acontece? O que eu gosto na empresa? Ah, e detalhe, ela gera, em condições razoavelmente normalizadas, ela geraria mais de 10% de free cash flow yield, de fluxo de caixa livre, até o final da sua concessão. Quem compra hoje vai ter aí 28 anos de fluxo de caixa livre de mais de 10%. Desde que compre aí o preço que está hoje, né? E aqui, isso aqui tudo, gente, é o que eu consigo ver. O que eu não consigo ver e que não está no preço? Os donos da CESP é a Votorantim Energia e um fundo de pensão canadense chamado CPI.
Hoje ela é 100% privatizada.
100% privatizada. Mas é um fundo de pensão canadense.
Uhum.
E ela é monoativo. Ela tem um único ativo que termina em 2049. Endividamento dela, se não me engano, 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, sendo que um endividamento alto para o setor de energia seria algo em torno de 4. Ela está 1,5 vezes, ou seja, ela está bem desalavancada. Então ela pode crescer, ela pode pagar dividendo, o que principalmente as vésperas.
Ela já paga hoje bons dividendos ou ainda?
Sim. É...
A yield aqui.
No primeiro ano de privatização, ela pagou 650 milhões. No segundo ano, ela pagou 850 milhões, que daria um dividend yield, eu acho que de uns 10%, mais ou menos, em relação ao preço de tela hoje.
Uhum.
É... Faria muito... Ela consegue pagar esses 850 milhões sem nenhum problema, mesmo com todo esse furdúncio aí na parte de GSF. Por quê? Porque ela não tem dívida e ela não tem projeto. Entendeu? Se eu não me engano, com esse EBITDA aí de 1 bi, cara, o CAPEX dela, de manutenção, acho que é tipo 6 milhões de reais.
Uhum.
Sei, não tem,
não é nada.
Entendeu? Então, e por não último, é ela mesmo. Poderia se fundir com a Votorantim Energia, que é uma operação bem grande que o grupo Votorantim tem. Então, assim, ela tem três opcionalidades e eu julgo as três opcionalidades ótimas. Todas são geradoras de valor para a empresa. Uhum. Porque eu também acho que não faz sentido você ter uma operação de um ativo sem dívida. Então, alguma coisa vai ser feita, eu não sei o quê, mas as três coisas que eu vejo coisas boas. Tá? Tá uma tira implícita de 12% em comparação aí com as NTNs dando 4,5%. E aqui ela também tem um problema. Ah, reembolso da usina de Três Irmãos é o seguinte. Na época da MP579, que foi essa de 2012, os ativos que foram renovados, a parte não depreciada, as empresas poderiam receber como indenização. Uhum. Então, ela tem para receber 1,7 bi de indenização, sem discussão, em relação a preços de 2012, como indenização do governo federal, e esse preço ainda seria reajustado pelo menos a Selic. Tá? Então, a gente está falando aí de mais de 3 bi. Pô, ela vale 8 bi agora. Então a gente está falando de mais de 3 bi que ela pode receber desse reembolso. Esse reembolso, ele já aconteceu com as transmissoras. As transmissoras já estão recebendo. É uma coisa chamada RBSE. Se vocês entrarem ali no pré-release da transmissão paulista, está bem claro lá o RBSE, de mostra lá o fluxo certinho. Falta agora com as geradoras, que em algum momento vai ser pago. Tá?
Só uma observação aqui. Uhum. Para vocês de casa, ele citou aqui o TIR implícita de 12,1%. O TIR nada mais é que a taxa interna de retorno, que reflete a taxa de desconto que a empresa tem sobre os fluxos de caixa de forma a ter o valor de mercado dela. Ou seja, ela é uma métrica que a gente utiliza para ter uma noção de retorno.
Exatamente.
E aqui a gente faz uma comparação com o NTN, que são as notas de tesouro nacional, e normalmente a gente usa o tipo B, que ele é uma renda fixa pós-fixada ao tesouro direto e tem juros semestrais.
Exatamente. E seria, geralmente, quando se pega, foi bom o Gabriel lembrar, porque sempre que se vai avaliar uma empresa de infraestrutura, geralmente usam a NTNB. Então, assim, qual é a TIR versus a NTNB? Claro que existe... Então, por exemplo, um dos problemas do múltiplo é que ele te traz uma realidade de curto prazo. Uhum. Então, vamos supor que você olha um múltiplo de, sei lá, 3 vezes a EBITDA. Pô, mas e se a concessão acabar em 2024?
Entendi.
Esse múltiplo vai a zero, cara. Ele some. Entendeu? Então você tem que. Entendeu? Então você tem que calcular a TIR, porque ela te diz a remuneração do início ao fim.
E né? A TIR você faz para todas as empresas de energia, não só para geração, né? Transmissão, você também olha a TIR e compara com a NTNB, né?
Também. Por quê? Porque a geração, transmissão e distribuição, nenhuma eu uso perpetuidade, todas eu levo até o último ano. E só acabou,
é tudo concessão.
Acabou o ano, puf, acabou a empresa.
Legal.
E aqui.
Desculpa interromper, Vitão. Uhum. Só uma coisa, é que eu vejo no múltiplo que você usa do preço sobre o lucro, ele parece um número relativamente alto, isso quando eu olho para as outras empresas. Existe, é realmente, a empresa está cara ou é alguma coisa específica dela?
Excelente pergunta. E também o ROI, o retorno sobre patrimônio, é de 3%. Por que isso? Vamos lá. Ela também trouxe, a gente só está falando coisas boas da privatização. O que, que ela trouxe da privatização? Ela trouxe as contingências da empresa. A gente chama de off-balance. São aquelas disputas judiciais que envolvem N valores, que não está reconhecido dentro do balanço da empresa, não está completamente reconhecido dentro do balanço da empresa, mas que são disputas judiciais de N motivos. E isso é bem grande, se eu não me engano, é mais de 10 bi de real. E o que acontece? Esse valor, ele corre juros. Esses juros, ele entra dentro do resultado financeiro da empresa. Tá? Só que esse resultado financeiro, esses juros, ele é não caixa. Ou seja, a empresa não está realmente pagando por esses juros. Então, ele acaba reduzindo de maneira artificial, entre aspas, o lucro da empresa. Então, o lucro. Então, é por isso que a gente acaba olhando mais para a geração de caixa do que para o lucro. Então, perceba que ali no preço, ainda bem que o Gabriel me lembrou, perceba que ali no preço-lucro existe um asteriscozinho que eu coloco, exclui financeiro de contingências, porque é para tentar despoluir esse resultado, e a mesma coisa na rentabilidade. Então, assim, uma rentabilidade de 3% ela é muito ruim. Mas por quê? Porque ela tem um lucro amassado por causa dessas contingências. E falando sobre as contingências, o que acontece? De onde é que eles tiraram esse valor absurdo para estarem ali disputando, etc.? Quando você olha a descrição do off-balance, ele é uma disputa com pescadores da região e com oleiros. Oleiros é a turma que faz tijolo, barro, enfim. E são disputas que se arrastam há décadas, porque eles alegam que eles tiveram suas atividades prejudicadas no momento do desenvolvimento de algumas das hidrelétricas. Então, assim, são casos que se arrastam há décadas. E que, assim, a empresa traz bons pontos. Eu sugiro também que vocês deem uma olhada da entrevista, da conversa com o CEO da empresa. E, assim, os valores são absurdos. Será que era todo mundo pescador mesmo? Uhum. Sabe, tem uma série de coisas ali que, assim, ou vai se chegar num acordo, ou a empresa, mesmo com os juros correndo a altos valores, a empresa tem reduzindo trimestre após trimestre, em termos reais, esse contencioso. Então, assim, eles também estão fazendo um bom trabalho nessa parte aí dos contenciosos.
Boa. Inclusive, recomendação, só para se falar ali.
É de compra
para a CESP. Tá bem aqui em cima, pessoal, para vocês não estiverem conseguindo enxergar. Recomendação de compra, CESP 6, preço-alvo de R$34, reais, certo?
E esse retorno esperado, eu considero upside com o dividendo.
Boa, legal falar.
Tá? Tá. Então, assim, ótimo. Se vocês fizerem, o preço vai dar um upside, acho que de 30 e poucos, mais o dividendo é o retorno esperado, tá?
E o preço dela hoje está por volta de 24.
O Rafael Alencar tava falando assim, pô, parece uma boa empresa, mas será que no curto prazo pode chegar a bater 20? Parece uma faca caindo, CESP 3.
Olha só, boa pergunta. Eu não sou analista gráfico, mas eu sei o seguinte, depois de 6 circuit breakers, ela chegou a R$23, R$23,20.
Tá.
6 circuit breakers colocaram a empresa em R$23,20 e hoje tá R$24.
É o preço Corona Crash.
É o preço Corona Crash. Então, assim, e aí, eu acho assim, que tem que acontecer muita coisa para ela ir abaixo de R$23.
O Luiz Cláudio Magalhães, que inclusive sempre faz umas perguntas legais, estava no outro podcast, falou assim, esses passivos off-balance que você falou, que vem com a privatização, eu posso considerar como intangíveis, trazendo um grande prejuízo no futuro?
Não. É uma disputa judicial. Intangível, ele é literalmente um ativo intangível que entra dentro do balanço da empresa. Por exemplo, software, marca, ou ágio de aquisição, são coisas que entram dentro do balanço da empresa e isso é chamado de intangível. O off-balance que ele está se referindo é uma disputa judicial que, assim, se você for a pessoa mais conservadora do universo, você pega todos os bilhões e joga dentro do preço da empresa e a empresa vai valer, sei lá, R$15 ou menos, não sei. Mas, mas, assim, eles têm feito um trabalho muito bom, já reverteram uma série de disputas, tá? E eu acho que o negócio tá caminhando bem.
Tá.
Tá caminhando bem. E outra coisa, assim, quando eu não sou advogado, mas sempre que eu olho, assim, disputa judicial, geralmente quando é relacionado a imposto, é algo cabeludo. Assim, você não pagou ICMS, você não pagou... Aí, cara, é complicado. Mas, assim, isso aqui são disputas cíveis. Com um mérito razoável ali. Pô, peraí, você é pescador, você tá me cobrando 10 bi, cara? Entendeu? E, pô, será que não vamos chegar num acordo? Então, pô, peraí. Será que você era pescador mesmo?
Então, você acha que existe o risco, mas é que ele não é... Enfim, se você fosse muito conservador, você falaria que todo esse processo entraria na empresa e foda-se. Mas não é, basicamente... Você acha que vai ter algum acordo? Exatamente. Que já está se trazendo isso há décadas, anos e anos? E não tem
em
nada.
2 anos, esse contencioso ele tem caído. Mesmo é um negócio que corre a uns juros acima de 10% ao ano. Não caixa. Mas quando você olha, ele está caindo em termos reais.
Entendi.
Entendeu? Boa. Então, eu acho que o trabalho tem sido muito bom. Então, é um case que tem algum risco. Inclusive, já vi um erro aqui. Engie tá 49 o preço-alvo, tá? Não é 27, não, gente.
Boa. Só uma outra pergunta última de CESP que o Sérgio fez há bastante tempo. Eu já tinha perdido a pergunta dele. Ele comenta sobre a possibilidade de fusão da CESP com o controlador, que é a VTRM, que é Votorantim.
Votorantim. Eu acho que pode acontecer. Aí tem que aguardar os termos. Né?
Tá.
Eu acho assim que... uma derivada dessa pergunta é o seguinte. Os caras têm um ativo maior aqui, que é a Votorantim Energia, e tem um ativo menor, que é a CESP. Então, se eles têm 100% da Votorantim Energia, em teoria, faria sentido eles fazerem uma proposta de fusão com uma relação de troca desfavorável. Por quê? Porque eles têm um stake econômico, eles têm uma fatia econômica maior na Votorantim Energia. Uhum. Então, faria até sentido eles incorporarem a valor zero. Assim, tô falando um valor absurdo, tô falando uma realidade absurda. Por quê? Porque eles têm 100% da Votorantim Energia. Mas aí, eles têm um outro sócio, que é o Grupo Canadense, e tem os minoritários que vão bater bastante panela.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, eu acho que uma eventual fusão... E a esses preços, cara, mesmo que eles façam uma proposta ruim, eu duvido que não vai ter upside. Entendeu? Mas eu acho assim, que aí pensando do lado da Votorantim Energia, eu acho que eles estão esperando, eles estão aguardando aí não só a discussão de Três Irmãos, como pelo menos a redução aí do risco do contencioso. Tá? É. Porque senão a empresa, enfim, pode ter uma variabilidade muito grande no valuation da empresa.
Legal. É, sobre Engie, só para falar de novo, pessoal, ali o preço-alvo tá errado, não é 27, é 40 aí?
49. 49. É, dei mole. Mas, cara, a Engie, tem certeza que a maioria do chat deve ter, é uma empresa de muito...
É, o pessoal ficou falando aqui, Engie é uma baita empresa.
É uma baita empresa, sim. Não acho que esteja cara, inclusive, desde o meu início de cobertura, ela caiu um pouco, ela saiu ali de 49, foi a 38, então você caiu quase 10%, e... tá 39 alguma coisa.
Uhum.
Então, case bom, cara. Assim, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas eu acho uma empresa que... Um dos questionamentos de respeito ao acidente, né, que teve recentemente de uma das linhas de transmissão. É, eu escrevi uma nota sobre isso, mas, assim, eu fiz o quê? É, primeiro, assim, foi uma torre que caiu, que infelizmente matou 7 trabalhadores e deixou alguns internados, etc. É, enfim, uma notícia triste. É, mas o projeto tem 1.800 quilômetros de extensão. Ele liga um estado a outro. Uhum. E foi uma torre que caiu. Então, assim, a outra parte do projeto continua sendo desenvolvida. E, assim, aí eu fiz uma simulação. Pô, e se o projeto atrasar um ano? A destruição de valor para a Engie é de, tipo, 25 centavos.
Entendi. Tá?
É muito pouco. Então, assim, que atrase mais um ano, tá? 50 centavos, em linhas gerais. Ela tem proteção ao GSF, como a gente comentou mais cedo. Tem um ativo de gás, então, assim, essa equivalência patrimonial que você está vendo é essencialmente a TAG, que foi comprada da Petrobras. E, assim, considerando o novo marco regulatório do gás natural, faz muito sentido que ela continue fazendo aquisições na parte de gás e tentando expandir sua malha ao longo do Brasil. Então, foi uma movimentação que eles fizeram antes mesmo da passagem do marco regulatório do gás. Então, assim, foi uma coisa assim de uma... E eles são operadores lá na Europa, tá? Então, assim, é uma empresa muito boa, que infelizmente passou por esses problemas aí da linha de transmissão, que é bem triste, e que tá mais barata do que quando tava ali no meu início de cobertura. Então, assim, não sei nem o que falar, né? Paga bom dividendo também, tá num preço bom. Eu acho que ela tá apanhando um pouco por causa do GSF, mas também por causa da tributação de dividendos, né? Então, é isso, assim, não sei nem o que falar da Engie, sinceramente.
Boa.
E falando da AES Brasil, é uma excelente empresa. Ela é uma empresa, ela é um player de dividendos. Eu já vou tentar falar de uma tentar pegar o big picture aqui, né?
É, às vezes o pessoal fala, pô, excelente empresa e venda, mas por quê?
Pois é, ela, tá isso, tá errado também.
Tá errado? Tá.
Desculpa.
Boa.
Eu até sei que arquivo foi esse, porque tá errado, mas...
Fala. Quer mudar? Se você acha que apertar ESC aqui, você consegue mudar.
Não, tudo... Ah, não. Tá?
Sim. Vê se você consegue escrever aí.
Meu garoto, aí, a gente resolve tudo aqui na hora.
É, não, porque eu assustei também. Eu falei, pô, excelente empresa, tava falando bem, do nada, não. Venda.
Tá.
Mas o preço tá certo, né? Preço 16.
É isso,
tá.
É isso. Tá. É... Pra não cair na mesmice da Engie, é uma empresa muito boa, não tem muito o que falar. Eu vou... Se eu tivesse que colocar numa ordem entre Engie e... O que eu vou falar, o que eu não gosto na S Brasil. É, eu sei que ela paga dividendo, a turma gosta e tal, mas o que eu não gosto na S Brasil? Se eu tivesse que elencar qualitativamente as empresas.
Uhum.
A S Brasil, ela entrou no Brasil, se não me engano, não sei se foi em 99 ou em 2000. E desde que ela entrou no Brasil, ela ficou 20 anos só pagando dividendo. Ela não investiu em nada, não renovou o portfólio, etc. E agora... é, como comentei, a concessão dela ia acabar em 2028, assim, 70% da concessão dela ia acabar em 2028, ela conseguiu estender por mais 2 anos, mas ela está no último terço das suas principais concessões.
Uhum.
É, ela começou a fazer aquisições, porque eu acho que ela viu, opa, peraí, entendeu? Ela começou a fazer aquisições.
É, porque senão você chega no final da concessão e não tem nada, basicamente a empresa acaba.
Acaba.
Tá.
Ela começou antes tarde do que nunca.
Uhum.
Né? Algumas aquisições não foram condições atraentes, outras foram, tá? Ah, e ela, a última aquisição que ela fez, eu não vou lembrar o nome do ativo, mas pareceu ter sido bem razoável, mas ela fez ela fez aquisição de um ativo chamado Alto Sertão 3, tem Alto Sertão 2 e Alto Sertão 3, que foi uma aquisição que, quando você fazia a conta, fazia muito sentido que ela fosse anunciar uma capitalização. Uhum. Então, assim, o problema dela anunciar uma capitalização é que você dilui a atual base acionária e tende a pressionar o preço das cotações. Então, assim, à medida que ela for continuar com essa política de aquisição de empresas já operacionais, enfim, pode ser que ela venha a mercado e isso pressiona um pouco as cotações. E eu não... Então, o que acontece? A Engie, que antes se chamava Tractebel aqui no Brasil, quando ela entrou no Brasil, ela pegou uma faca, botou nos dentes e foi para dentro. Comprou um monte de projeto, participou de um monte de leilões e acertou muito mais do que errou.
Uhum.
Então, ela sempre foi uma empresa muito proativa no que diz respeito ao crescimento orgânico e inorgânico. A AES Brasil, não. Essa coisa dela começar a se mexer, ela é muito recente. Então, eu prefiro uma empresa como a Engie, que faz as coisas com qualidade entre erros e acertos, do que uma STT, que ficou, a AES Brasil, que ficou ali, etc. E ocorreu recentemente, deve ter um ano, o caso da Eneva. A Eneva propôs ela fez uma oferta hostil para comprar a AES Brasil, fazendo propondo uma parte da aquisição em caixa e uma outra parte via troca de ações.
Uhum.
Quando você fazia o cálculo, eu não tenho cobertura da Eneva, tá? Mas eu sei que é uma boa empresa, inclusive a gente discutiu aqui com o Rodrigo da Rix Capital, né? Eu lembro que assim, quando você fazia a conta, você pegava o preço da Eneva naquela época, vezes a relação de troca. Cara, aquilo ali colocava a AES Brasil em praticamente R$19, mais ou menos. A ação nunca mais voltou nesse patamar. Uhum. Tá? Era um preço maior do que qualquer preço de mercado que a empresa tinha. E como se isso já não fosse o suficiente, eu acho que os controladores da empresa foram muito duros na resposta. Pensaram muito pouco no minoritário, na minha opinião.
Uhum.
E teve um princípio de discussão societária ali, porque existia discussão se eles iam ter direito a voto ou não para aceitar a proposta feita pela Eneva.
Uhum.
E além disso, a Eneva continuou subindo, o preço da Eneva continuou subindo, e que quando você fazia a relação de troca, considerando a proposta de alguns meses atrás, dava quase R$30 por ação para a Eneva. Para a Eneva não, desculpa, para a AES Brasil. Então, foi um evento assim, super gerador de valor para a Eneva, que acabou não se materializando, mas que eu acho que o management da empresa foi muito dura, com riscos de disputa societária ali. Assim, eu não gostei da postura deles, tá? Então, assim, a Engie ela tem sido mais razoável sobre esses aspectos. Então, se eu tivesse que colocar qualitativamente as empresas, eu coloco a Engie em cima da AES Brasil. Tá? E eu acho que a R$14 eu prefiro a CESP, Engie e a AES Brasil.
Boa.
Se a AES Brasil for aí para uns 12, 11, quem sabe eu mudo a minha opinião.
Já que chegou aqui no final, eu só vou fazer umas perguntas aqui que são interessantes aqui que o pessoal perguntou. Inclusive, acho que até caiu nossa tela lá, mas acho que nem precisa colocar mais porque já acabou, né, também. Você já falou sobre todas as empresas. Mas, ó, o Luiz, ele falou assim, ó, e aí o Flávio até falou, Luiz, eu penso o contrário, vamos ver o que o Vitão pensa. Posso entender que a AES não seria interessante para o longo prazo, daqui a 10 anos, dado que ali, acho que ele tá falando porque a concessão acabaria em 2028? Você acha que tem alguma relação assim, ou você acha que a empresa está se movendo?
Ela está se movendo, mas ela está fazendo aquisições brownfield, que são ativos já operacionais, ela está tentando renovar sua operação, mas o que você tem que entender é o seguinte, do jeito que as coisas estão hoje,
uhum,
o fluxo de dividendos dela não é sustentável até 2030. Em 2030, pode abrir lá o pré-release delas, tá na primeira página, e ver quando é que acaba as concessões, entendi, hidrelétricas deles. acaba em 2030, foi postergado. Talvez ele ainda veja 2028, mas eles ganharam 2 anos ali, então até 2030. Então, assim, o que que acontece? A TIR, quando a gente calcula a TIR, ela considera os fluxos do início ao fim.
Uhum.
Então, não tem problema você comprar algo que vai acabar em 2030, desde que você pague o preço correto, porque, em teoria, a TIR captura essa duração da concessão. Então, pode ser que a TIR esteja, vamos supor, em 15%. Claro, o preço teria que estar mais baixo. Aí não tem problema a concessão acabar em 2030, desde que você pague o preço correto.
Uhum.
Tá? Então, fazendo ali as minhas estimativas, eu acho que existe uma geração de valor maior. Assim, a gente calcula, não tem como adivinhar quais ativos eles vão comprar, que preço, em que condições. Então, a gente estima o que existe hoje. Então, saiba que ali em 2030, do jeito que as coisas estão hoje, a empresa perde bastante receita, bastante EBITDA, bastante tudo.
Boa.
Já a CESP é só em 2049, tá, gente? Só pra lembrar. Você vai estar bem mais velho do que hoje.
Não, boa, fechado. É isso, não tem mais pergunta. Mas, inclusive, a gente até passou aqui do tempo, foi 1h30 de podcast. Caramba. Mas foi bom, pô, foi... Enfim, foi uma aula aqui. Eu até fiz aquelas perguntas mais básicas, tá, acho, certo, que pra vocês, tá certo, ali no começo. Tá, porque eu também queria entender, e o pessoal acho que também é legal pro pessoal entendendo essa dinâmica. E é bem legal de você entender a dinâmica, o que significa ONS, por exemplo, ENA, que eu não sabia o que era. Então, isso foi legal. Então, bom, o pessoal tá mandando aqui parabéns. Valeu, Vitão. Valeu, Gabriel, pela participação. Foi bem legal. E vamos marcar o próximo podcast pra gente falar também das empresas de saneamento e também das... Você tem cobertura de distribuidora?
Integradas,
né? Ah, integradas, isso. Que são que fazem tudo, né, basicamente. É. A gente vai fazer um podcast sobre isso também, certo?
Vai quando sair o início de cobertura.
Quando sair. Mas vai sair.
Vai, se Deus.
Então, fechado. Boa. Beleza, pessoal. Então, ó, só queria lembrar também. Toda segunda e quinta a gente tem o podcast aqui no canal da Genial. 19h. Então, já se inscreve aqui, ativa o sininho, que a gente vai sempre ter episódios legais para te ensinar sobre setores, para trazer convidados externos, para falar sobre cases importantes ou algumas notícias também relevantes daquele momento. Não perca, que vai ser bem legal. E também, claro, deixa o like aqui nesse vídeo, que ajuda a gente. E se tiver alguma pergunta a mais depois, se você estiver assistindo isso aqui sem ser ao vivo, pode deixar aqui nos comentários que a gente volta para responder. Beleza? Valeu, um forte abraço. Falou.
1-0 nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial e invista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.